Vamos para o nosso primeiro assunto em destaque, é a questão da Catalunha. Acabei de dizer, né, que o governo da Espanha vai realizar uma reunião de emergência nesta manhã para decidir os próximos passos em função da declaração do presidente da Catalunha ontem, declarando independência depois das eleições. E a gente vai conversar agora, eu e Ferraz, com o professor de História Contemporânea do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP, professor Everaldo de Oliveira Andrade. Seja muito bem-vindo ao Jornal da USP. Bom dia, professor.
Bom dia.
Professor que acaba de voltar, viu, Ferraz, de viagem da Espanha e viu muito de perto a situação por lá. Sentiu o clima nas ruas e a gente gostaria de ouvir as suas primeiras impressões, professor, sobre a situação que é bastante instável neste momento, na medida em que o governo da Espanha diz que não vai aceitar este anúncio feito ontem pelo presidente regional da Catalunha, Puigdemont.
É realmente uma situação bem complicada, porque pelo que eu senti, pelo que eu vi, existe um movimento muito grande, da população da Catalunha com o processo e também no restante da Espanha. Existem mobilizações gigantescas ocorrendo nos bairros, em várias localidades. Então não é só uma questão que passa pelo parlamento, pelos políticos oficiais do governo espanhol ou do governo da Catalunha. Então eu acho que as próximas horas, os próximos dias vão talvez ser decisivos para o futuro da Espanha, né?
Professor, bom dia, Ferraz que está falando. O senhor estava no domingo lá, né, no dia do referendo lá?
Sim.
E qual foi o clima que o senhor sentiu na cidade, né, em Barcelona, por exemplo?
Então, na verdade, dias antes já havia uma mobilização grande da população em vários bairros. Já ocorriam assembleias da população que não participava, que é normalmente da vida política, e dois dias antes das eleições, vários colégios em que haveria eleição foram ocupados pela população, porque havia uma ameaça da Polícia Nacional de ocupação desses locais para impedir o referendo. Então houve uma organização espontânea em muitos bairros, visando impedir que fossem fechados os locais de votação e plantões à noite. É uma coisa impressionante que não se via na Espanha há muitos anos, né? Então situação de enraizamento do movimento democrático na Catalunha me impressionou bastante. Não foi simplesmente uma decisão oficial de cima para baixo. Houve uma mobilização real da população que se chocou com as medidas repressivas que foram tomadas pelo governo do Estado Nacional, do Estado Espanhol.
O senhor acredita que esse sentimento de separatista, ele predomina na população catalunha? Porque a gente sabe que há dois anos atrás houve um plebiscito e os que eram contra a separação venceram, por margem apertada, mas venceram. Sim. Né? E como é que está isso hoje?
Então, na verdade, eu percebo que é uma situação mais complexa, porque, na verdade, muitas pessoas se mobilizaram não necessariamente pela independência. Muitos defendem um tipo de soberania mais mediado, uma soberania dentro de uma Espanha mais republicana, inclusive, a questão da República. E existe também uma série de movimentos que defendem o direito de voto. Direito democrático de se realizar um referendo. Então, muitas pessoas não eram nem a favor nem contra a independência, mas insistiam em ter o direito de votar. Né? Então, a repressão e a ameaça antes de repressão acabou desencadeando um movimento de solidariedade que ultrapassou os limites antigos do movimento independentista. Então, por isso que é uma situação muito delicada hoje, porque se o governo do Rajoy amplia, vai ser tomado medidas agora, né? Amplia a repressão, ele pode encadear uma onda mais profunda contrária, né, à repressão e de solidariedade à Catalunha, seu direito, né, de se autodeterminar como nação. Né? Uhum. Então, essa questão foi ampliada. Então, o movimento de repressão, ele acabou ampliando o que era um movimento muito restrito de independência de um setor minoritário da população da Catalunha.
Essa repressão violenta não foi uma decisão muito acertada. Agora, professor Everardo, a gente sabe que eles têm uma identidade cultural muito forte, têm idioma próprio, né? Mas nunca foi. Quer dizer, esse é um movimento antigo, nunca foi um país independente, apesar do desejo. Agora, há atualmente um outro contexto, que é esse de União Europeia, como pano de fundo, a economia. Em geral, esses movimentos independentistas, palavrona, né? Mas é isso. Eles têm um forte apelo econômico também. E com a Catalunha não é diferente. Então, tem esse pano de fundo importante. Eles querem se independer. É a região mais rica da Espanha, não é? 19%, quase 20% do PIB. Então, e nesse mundo globalizado e de integração aí europeia, esse é um aspecto importante. No sentido de querer essa separação, mas aí tem uma pressão muito forte, porque depois do Brexit, o medo é de movimentos, né? Então, quer dizer, ele vinha com outro caráter e aí ele casou junto com essa preocupação de União Europeia também, né?
Então, existem as contradições aí importantes para se destacar, porque os grandes grupos econômicos, a grande finança que tem sede na Catalunha, começam um movimento de saída, né? Algumas empresas, alguns bancos já decidiram transferir a sede para Madrid. Então, quer dizer, o capital não tem pátria, o capital ele busca segurança. Claro. Então, ameaça para eles é uma ameaça, qualquer tipo de instabilidade, etc., é uma ameaça. E o governo catalão, um setor dele se apoia ou busca apoio na União Europeia ou mesmo nos Estados Unidos como maneira de criar uma situação de negociação mais favorável em relação ao governo do Estado espanhol. Agora, existe um outro movimento que eu acho que precisa ser considerado, que é o da população pobre que está sofrendo os efeitos da crise econômica, do desemprego, e dá para ver nas ruas já de Barcelona, né, pedintes, pessoas desempregadas, aquele mar de turistas tem a miséria exatamente se espalhando, tem problemas de moradia. Então existe também um movimento de baixo para cima do povo da Catalunha, que se choca com as medidas antissociais, as medidas de ajuste econômico que o governo central e a União Europeia vem impondo. Então há essa resistência também, que o governo da Catalunha, ele não busca apoio nesse movimento que se choca com a crise econômica. Ele busca uma negociação com o governo central. Tanto que a declaração de independência ela não foi unilateral. Ela propõe uma negociação com o governo da Espanha e com a União Europeia, inclusive. Ela não se apoia na mobilização social, que tem um conteúdo social e econômico contra as medidas da União Europeia. Pelo menos dá para sentir nas assembleias que eu fui em duas reuniões, eu percebi que existe também na população, né, um sentimento de que a independência, uma maior autonomia da Catalunha pode significar maiores direitos sociais, emprego, etc., né?
Além da questão econômica, como a Roxane bem lembrou, tem também a questão política, né? A União Europeia se preocupa com movimentos separatistas, que no caso da Catalunha, se vier obter sucesso, que incendeie, digamos assim, outros grupos separatistas dentro da própria Espanha, como a Galícia, como os Países Bascos, a Escócia, né, que já ensaiou alguma coisa nesse sentido, caso o Reino Unido saia realmente da União Europeia. A Bélgica também tem movimentos separatistas lá na região do Flandres, enfim, quer dizer, existe, parece que é um barril de pólvora, né? O primeiro que conseguir vai incendiar os demais. Me parece que tem essa preocupação política também, né, professor?
Tem, é claro que tem, porque, na verdade, a União Europeia, ela é um espaço que não é um espaço democrático, na minha opinião, porque ele é controlado pelos interesses dos grandes grupos econômicos que têm, né, um espaço geográfico muito amplo para a livre circulação dos seus negócios, como tinha na própria Catalunha. Quer dizer, a primeira ameaça, o capital das grandes empresas já se desloca rapidamente. Agora, esses movimentos supostamente separatistas, muitas vezes, como eu falei, eles têm um conteúdo social contra a União Europeia em defesa dos direitos sociais que estão sendo ameaçados, porque é uma onda de planos de ajuste que estão gerando desemprego e insatisfação social muito grande. E movimentos nacionalistas de direita buscam canalizar essa revolta social no sentido da independência. Mas não é o conteúdo, porque na própria Espanha existe uma solidariedade em outras regiões da Espanha com o direito do povo catalão de se pronunciar, de se defender. E um aspecto que eu acho que é pouco enfatizado é que as instituições da própria Espanha são as instituições da monarquia ainda. Então há também um desejo em muitos setores da população espanhola de mudança, né? De república ou de mais democracia, e eu acho que o que ocorreu mostrou um pouco essa face dura do regime espanhol que muitas vezes não aparece nos debates, né?
É verdade. Agora, comecei a entrevista falando, não é, professor Ferraz, sobre essa reunião de emergência, que tem que ser, vamos ver o que eles vão discutir, porque o premier não reconhece o movimento, diz que inclusive o fato de Puigdemont ter declarado, né, de forma unilateral essa independência é uma provocação, não uma tentativa de diálogo. É imprevisível neste momento imaginar, ou será uma negativa certa do governo espanhol, e aí que medidas o governo espanhol tomaria? A gente não sabe, né? Mas repressão policial apenas não funcionará.
A repressão policial pode desencadear, como eu disse, um movimento de aprofundamento da mobilização social, que o próprio governo da Catalunha teme também, porque se o governo da Catalunha tivesse segurança desse processo, ele teria proclamado a independência com todas as suas consequências, né? Agora, a onda que está, a mobilização que ocorre na Catalunha vai muito além do controle do atual governo da Catalunha. Como eu disse, existe uma situação de criação de dezenas de comitês de defesa do referendo em vários bairros de Barcelona hoje. Existe uma mobilização social mais profunda que não é controlada por nenhum partido político.
Então, isso é muito forte, né?
Milhares de pessoas que não participam do dia a dia da vida política, donas de casa, pessoas que só vão votar no dia de uma eleição, começaram a se mobilizar, ocuparam escolas. E garantir o referendo com toda a repressão brutal que ocorreu e todo mundo viu isso. Então, existe uma mobilização que pode tornar incontrolável os limites da atual institucionalidade, mesmo do Estado da Catalunha, que o próprio governo da Catalunha teme. Então, é por isso que ele acena também com uma negociação com o governo central. E o governo central, vai ter uma reunião agora de manhã. Ele sinalizou que está disposto a reprimir, porque eu vi no domingo agora, no anteontem, a mobilização, né, em Barcelona, e foram mobilizados centenas de ônibus do resto da Espanha para a manifestação em Barcelona, para mostrar que a Espanha é unida, que o rei é a autoridade. Então as pessoas gritavam a favor do rei, da ordem, da lei, né? E uma cena que me impressionou foi um carro de polícia passando no meio da mobilização da polícia da Catalunha, e quase a população lá, os mobilizados, quase derrubaram o carro da polícia. Porque era a polícia da Catalunha, não era para eles a polícia nacional, a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, do Estado espanhol, ela tem dois ou três navios com 8 mil policiais que estacionaram lá em Barcelona para garantir a ordem, porque eles não acreditam que a polícia da Catalunha possa garantir a ordem em Barcelona. Então, é uma situação muito tensa, que se não houver negociação, realmente isso pode gerar uma explosão social, talvez incontrolável.
Agora, vamos ver também, professor, o que o presidente da Catalunha está disposto a colocar na mesa de negociação, né?
Exatamente, porque, como eu disse, ele não é a favor de uma saída radical. Não, político conservador, um político que tem uma busca ali de um lado conter um pouco os setores mais da direita mais radical, que era a independência, que são minoritários, e também ele busca de alguma maneira controlar esse movimento social que foi desencadeado e está acima do controle dele.
Talvez.
Na verdade, quem vai decidir os próximos passos vai ser essa mobilização. Se essa mobilização social ganhar um caráter mais profundo, mais organizado, ela pode gerar uma situação nova, né? Há 80 anos atrás, a Catalunha proclamou a República. o presidente de companies. Isso foi um dos desencadeadores da Revolução Espanhola, e o companies depois foi fuzilado em 40 pelo general Franco. Né? E, inclusive, ontem, um dos deputados do PP, que é o partido do primeiro-ministro, ele lembrou esse episódio como uma ameaça, né, brutal contra, em relação ao presidente da Catalunha. Então, é uma situação tensa e remete também a uma história que vem sendo retomada de alguma maneira, porque está tá entranhado na memória do povo catalão e da Espanha o que ocorreu há 80 anos atrás. Então isso está emergindo de novo com grande energia nas ruas. Né?
Bom, vamos acompanhar o resultado. Como os lados vão se posicionar, especialmente o governo central, nessa reunião de emergência, nesta manhã de quarta-feira. Nós agradecemos a participação do professor de História Contemporânea do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, professor Everaldo de Oliveira Andrade. Obrigada, professor.
Obrigado.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Obrigado, bom dia.